Nós passaremos agora para o primeiro expositor, o senhor Edmundo, né, doutor Edmundo Antônio Dias, procurador da República, do Ministério Público Federal, Procuradoria da República em Minas Gerais, que disporá de até 30 minutos para a sua exposição, agradecendo desde já sua presença aqui na casa.
Boa tarde a todos. Excelentíssimo senhor deputado André Quintão, aqui eu saúdo os demais integrantes da mesa, saúdo também o deputado Durval Ângelo, que participou de toda a concepção deste encontro, deste seminário, formalizou o convite, muito obrigado, e saúdo a todos os presentes. O tema dessa fala é bastante amplo, há vários aspectos que constam da programação do seminário, e eu vou tentar, de uma maneira o mais sintética possível, abordar alguns desses temas, que são todos permeados pelo direito à memória e à verdade. Então, vou iniciar pelo tema da memória e da verdade, da justiça de transição, que é a forma de justiça que procura curar as feridas de sociedades pós-conflito, como é o caso da sociedade brasileira, que de 1988 para cá, que é o marco realmente da redemocratização, para cá poderia, inclusive, já ter feito avanços muito maiores no desvendamento da verdade e na preservação da memória. A gente pode citar o caso da Argentina, que em 1983 criou a sua Comissão da Verdade, que foi inclusive integrada por um eminente escritor, Ernesto Sábato, a Comissão Nacional para a Desaparição de Personas. No Uruguai, isso já acontece 17 anos depois, com a Comissão para a Paz. No Paraguai, em 2004, a Comissão de Verdade. E no Brasil, como todos sabemos, em 2011, a Lei 12.528 cria a nossa Comissão Nacional da Verdade, com 7 integrantes. Então, a gente vê que a marcha na construção da nossa justiça de transição, ela tem sido feita de uma maneira um pouco lenta. A justiça de transição, ela tem 4 eixos principais: a descoberta da verdade, a reparação das vítimas, a reforma das instituições do sistema de segurança e a investigação e persecução penal, que é a justiça de transição de caráter retributivo. Para José Carlos Moreira da Silva Filho, o século XX foi o século da memória. Foi um século marcado por guerras, totalitarismos, genocídios, crimes contra a humanidade, campos de concentração, que impuseram, nas palavras do professor, uma reflexão sobre a importância da memória, emblematicamente contida no famoso adágio adorniano de um novo imperativo categórico, o de lembrar para não repetir jamais. Daí esses 4 eixos da justiça de transição apresentarem uma função para o futuro, que é a tônica do tema que foi proposto para essa programação desse período da tarde. Ou seja, quais as medidas que previnem outros atos de exceção, outros períodos de ditadura. A verdade, que é um dos pontos destacados pela Anistia Internacional, como elemento da justiça de transição, cuida de esclarecer os fatos a respeito das violações de direitos humanos. Isso já vinha sendo feito desde a Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos e com a Comissão da Anistia. E agora, de uma forma mais abrangente, espera-se que com a Comissão Nacional da Verdade. Um outro elemento, o da justiça, ou seja, aquele caráter retributivo, investigar as violações cometidas no passado e, quando reunidas as provas, empreender as ações judiciais contra os responsáveis. Depois nós temos a reparação, e aí a gente chega nessa tônica do nosso encontro, que é olhar para o futuro e prevenir novas violações de direitos. A reparação pode ocorrer basicamente de 5 formas. Restituição, por exemplo, o artigo 8º do ato das disposições constitucionais transitórias prevê que as pessoas que foram afastadas do serviço público por atos de exceção, atos institucionais, ainda que na aposentadoria, seriam contempladas com a progressão funcional e com as promoções a que elas teriam tido direito se na ativa tivessem permanecido. É um ato, portanto, de restituição ao status quo ante, na verdade, ao estado em que essas pessoas estariam se o estado de direito não tivesse sido rompido. Indenização, uma outra forma que foi empreendida pela Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos e que foi um dos caminhos escolhidos pelo Estado brasileiro para iniciar a sua justiça transicional. Reabilitação, uma terceira forma, satisfação e garantias de não repetição. Quando nós falamos em garantias de não repetição, basicamente estamos dizendo reforma das instituições públicas, sobretudo do sistema de segurança pública. E aqui vem a questão da militarização da polícia que foi proposta na programação do seminário. Nós sabemos, inclusive, que tramita no Congresso Nacional uma PEC com essa finalidade de desmilitarizar a polícia, uma PEC de autoria do professor paulista Fábio Conder Comparato, que foi o redator do anteprojeto, e que cria duas polícias, uma polícia judiciária e uma polícia de segurança pública, ambas com autonomia, mas sujeitas a controle externo. Com autonomia, tendo em vista que deixam de se submeter ao poder executivo como uma forma de livrar a polícia da tradição de coronelismo brasileiro, que faz com que o poder executivo tenha sempre, principalmente nos níveis federal e estadual, uma proeminência sobre os demais poderes. Isso é um fato reconhecido largamente pelos cientistas políticos. Mas as garantias de não repetição, e eu também diria, no caso aqui, a satisfação da sociedade, elas trazem um tema que está na ordem do dia, que é a alteração de nomes de ruas, praças, logradouros públicos, equipamentos públicos. Nós vimos que na semana passada, em boa hora, a Câmara Municipal alterou o nome do viaduto Castelo Branco para viaduto Dona Helena Greco, que foi a primeira vereadora eleita em Belo Horizonte. A Câmara Municipal, portanto, seguiu um caminho de medida de satisfação à sociedade belo-horizontina. Esse tipo de medida de satisfação tem um alcance ilimitado, porque atinge todos os habitantes da cidade e as pessoas que passariam por aquele logradouro público. Portanto, foi um projeto de lei de 2012 do vereador Tarcísio Cacheto, que se encontrava parado na Comissão de Constituição e Legislação na Câmara Municipal e que vinha na sequência de um outro projeto que havia alterado, já aprovado pela Câmara Municipal, o nome do viaduto Costa e Silva para viaduto José Magalhães. Ou seja, é realmente inaceitável que o nome de presidentes, os dois presidentes que inauguraram a ditadura militar brasileira, estivessem ilustrando o espaço público da cidade. Todavia, embora aprovado o primeiro projeto de lei, que em seu segundo artigo, uma lei muito breve, revogava o decreto do prefeito municipal de 1971, o decreto 1972, ele revogou o mesmo decreto que dava nome tanto ao viaduto Costa e Silva quanto ao viaduto Castelo Branco. E desde então já renomearam o nome do viaduto Costa e Silva, José Maria Magalhães. E ficou, na sequência, um segundo projeto de lei que encontrou a resistência de uma certa parcela da Câmara Municipal para alterar o nome do viaduto Castelo Branco. Eu fui procurado, inclusive, pelo vereador Tarcísio Cacheta, pelo Betinho também, que é um militante dessa área, e procurei o caminho que me pareceu o adequado, que é de estabelecer diálogo com o Poder Legislativo. Reuni-me com o seu presidente, o vereador Léo Burguês, e isso no dia 27 de fevereiro. E de lá, ele se comprometeu a buscar uma solução política na Câmara Municipal para aprovação da lei do vereador Tarcísio Cacheta. E a lei foi aprovada menos de um mês depois do encontro que tivemos. Então, eu vejo que a democracia é realmente esse espaço do diálogo, né? de reconhecimento do poder legislativo, da função legislativa, onde se constrói o consenso. E ali a Câmara Municipal conseguiu reconstruir um consenso que parecia perdido na Constituição de Justiça e Legislação, que entendia que seria impossível alterar o nome de um bem público, de um logradouro público, que já estava nomeado há mais de 10 anos. Porque existia uma lei de 2009 que trazia uma disposição nesse sentido. Pois bem, o que aconteceu? Apesar dessa lei, o viaduto Costa e Silva havia sido renomeado. Então, aquela lei que renomeara o viaduto Costa e Silva, ela não mais, ela havia revogado a lei que também dava nome ao viaduto Castelo Branco. Portanto, o viaduto Castelo Branco estava sem nome. Esse é um tipo de medida de satisfação. E em Minas, há um largo campo para medidas desse tipo. Essa Casa Legislativa tem um magnífico trabalho pela frente nesse sentido, com relação aos bens públicos estaduais. E é muito importante que esse caminho seja empreendido. É uma forma, inclusive, do Legislativo poder mostrar para a sociedade mineira o seu compromisso com a democracia, que é o compromisso dos deputados estaduais. Em artigo publicado no German Law Journal, Mia Swart observou que os nomes de ruas e praças são espelhos dos períodos da cidade. E ela cita duas decisões da Corte Interamericana de Direitos Humanos, uma no caso Alou Tobol, em que 8 pessoas foram abordadas por agentes de Estado, tiveram que se deitar no chão, os agentes de Estado urinaram nessas pessoas, depois essas pessoas foram colocadas em um caminhão e transportadas para um local onde tiveram que cavar as próprias covas. 7 pessoas foram assassinadas e uma conseguiu fugir. E o Estado do Suriname foi condenado a nomear um parque, rua ou praça em alguma região importante da cidade de Paramaribo em homenagem às vítimas. Além disso, outras medidas de reparação, como o pagamento de indenização e medidas de satisfação, como a devolução dos corpos das vítimas, foram objeto da condenação pela Corte Interamericana de Direitos Humanos. No caso que cuidou de crianças de rua na Guatemala, a Corte Interamericana de Direitos Humanos também condenou a Guatemala a nomear um centro educacional com os nomes das vítimas. Portanto, esse caminho que foi iniciado pela Câmara Municipal é um caminho que se encontra inteiramente de acordo com a jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos, cuja jurisdição o Brasil se submete. Nós podemos pensar em homenagens não só a nomes de militantes de direitos humanos, de militantes contra a ditadura militar, como em nomes que remetam a valores abstratos como tolerância, liberdade, expressão ou coisas que tragam essa mesma ideia de contraposição à ditadura militar. Não se trata, é bom frisar, de varrer um período da história do país. Na medida em que você tira um viaduto com o nome de Castelo Branco e outro com Costa e Silva, é até possível que a Câmara Municipal determine que seja instalada uma placa dizendo que no ano de 2014 foi aprovada a lei número tal, que renomeou o viaduto Castelo Branco com o nome de viaduto Dona Helena Greco, esclarecendo que Castelo Branco foi o primeiro general da ditadura militar e que Dona Helena Greco foi uma militante que combateu a ditadura militar. Isso tem um aspecto pedagógico importantíssimo, diria mesmo essencial, para as novas gerações. Trata-se de uma forma de reabilitação da história e de se forjar uma identidade mineira e nacional mais comprometida com os valores democráticos. Além disso, essas leis, a rigor, não foram recepcionadas. Não se trata nem de inconstitucionalidade diante da Constituição de 88. Trata-se de não recebimento dessas leis do período autoritário, que homenageiam o autoritarismo. São leis, bem dizer, de auto-homenagem. Elas não foram recepcionadas pela nova ordem constitucional que estabeleceu o regime democrático. Portanto, a rigor, essas leis não são válidas. Aqui em Belo Horizonte, nós temos inclusive o nome de uma rua com o nome de um delegado de polícia, Luiz Soares da Rocha, que consta do famoso trabalho da Arquidiocese de São Paulo, coordenado pelo arcebispo Dom Paulo Evaristo Arns, que acaba de ser homenageado aqui por esta casa com o título de cidadão honorário de Minas Gerais. Parabéns. Esse Luiz Soares da Rocha consta diversas vezes do projeto Brasil Nunca Mais. Seria o mesmo que a Alemanha ainda hoje trazer homenagens a pessoas que colaboraram com o regime nazista de Adolf Hitler. Seria o mesmo que Heinrich Himmler, que foi chefe da SS nazista, ter ainda o nome de uma praça na Alemanha. Assim como Hitler teve o nome de uma praça na Alemanha, que logo depois da Segunda Guerra foi renomeada.
A medalha máxima da Polícia Civil tem o nome desse cidadão. Eu até há 4 anos atrás me neguei a recebê-la.
Eu acho que realmente, com inclusive esse gesto de dignidade do Duval Ângelo, demonstra a necessidade de começar-se um longo caminho, muito importante, de medidas de reparação, inclusive mediante a renomeação de nomes de homenagens, como essa medalha, e de ruas e logradouros. Em Minas, há um largo campo para isso. Basta dizer que o nosso estádio mais conhecido, o Mineirão, que a gente até poderia torcer para que fosse, mediante lei, denominado apenas com esse nome, Mineirão, que é o nome com o qual ele se tornou mais conhecido, ele tem o nome de José de Magalhães Pinto, que foi um banqueiro que governou Minas durante o golpe militar. E Hélio Gaspari, na quadrilogia dele, no primeiro volume, A Ditadura Envergonhada, ele analisa por que o golpe partiu de Minas. O golpe, na verdade, foi antecipado para 31 de março. Porque o general Olímpio Mourão Filho, que também é homenageado com uma rua aqui em Belo Horizonte, ele que já estava perto de se aposentar, ele iniciou o levante contra o governo constitucional de João Goulart. E durante aquele período de 31 de março, ficou um período de dúvida se haveria a adesão das demais regiões militares do país, porque era essencial a adesão de São Paulo, que só foi se concretizar, diz Hélio Gaspari, nas últimas horas do dia 31 de março, com o apoio do general Cruel. Mas o fato é que o primeiro general, a primeira região militar que se levantou para realizar o golpe foi a 4ª Região Militar sediada em Juiz de Fora. E Hélio Gaspari diz muito claramente que os conspiradores do golpe desejavam que ele se iniciasse em algum local onde houvesse harmonia entre as tropas rebeladas e o poder civil. Porque de todas as regiões militares, o estado que tinha a melhor harmonia dos militares com o poder civil era Minas Gerais, governada por José de Magalhães Pinto, que dá nome ao Mineirão, um bem público estadual, um equipamento público, talvez, de Minas mais conhecido no país. Minas era militarmente inexpressiva. E chegaram a Washington, nesse mesmo dia, dois informes da CIA tratando dos planos conspiradores dos revolucionários em Minas Gerais, basicamente o general Olímpio Mourão Filho. Nem mesmo os generais das demais regiões acreditavam no golpe que foi antecipado por Mourão Filho. Mas nesse dia, o cônsul americano Herbert Okun esteve com o Magalhães Pinto no Palácio da Liberdade a pretexto de convidá-lo para um concerto sinfônico e não passou despercebido ao cônsul americano que o Palácio da Liberdade estava super protegido com policiais militares armados de submetralhadoras pelos corredores do Palácio. Ainda nesse dia, 31 de março de 64, o general Castelo Branco telefonou tanto para Magalhães Pinto como para o sobrinho de Magalhães Pinto, que também era banqueiro, pedindo que Magalhães Pinto tentasse interceder junto ao general Olímpio Mourão Filho para que esperasse, uma vez que ele, Castelo Branco, ainda não via a adesão das demais regiões e temia pelo fracasso do golpe militar. Em Minas Gerais, eu vou tentar ser breve. A estudante de Direito, Lorena Mello Figueiredo, realizou, por amostragem, uma pesquisa com nomes de bens e logradouros públicos que homenageiam torturadores, generais ou apoiadores do regime militar. Castelo Branco aparece, enfim, em vários locais, Ipatinga, Varginha, Viçosa, Uberlândia, e por aí vai. Em Belo Horizonte também tem uma rua com o nome do general Castelo Branco. Cabe às respectivas câmaras municipais iniciar esse trabalho de alteração dos nomes dessas ruas e desses equipamentos públicos. Em Uberlândia tem um terminal rodoviário com esse nome. Marechal Arthur da Costa e Silva. Felizmente, como eu disse, em Belo Horizonte já não há mais um viaduto com esse nome, mas existe uma rodovia em Betim, uma rodovia em Joatuba, uma avenida em Belo Horizonte e várias outras ruas e avenidas por Minas Gerais afora. Com relação aos bens públicos estaduais, há três escolas estaduais, uma em Minas Novas, uma em Pouso Alegre e uma em Juiz de Fora, com o nome do segundo presidente da ditadura militar. Garrastazu Médici. Com o nome desse general, existe uma avenida em Contagem, três escolas municipais, uma rua em Barão de Cocais e uma rua em Lagoa Santa. Presidente Ernesto Geisel, como consta da obra do Hélio Gaspari, foi o único general que abertamente defendeu a importância da tortura. Os demais agiam como se aquilo não existisse. Em uma entrevista que foi publicada após a sua morte, Ernesto Geisel defendeu a importância da tortura para obter confissões. E ainda assim existe uma avenida em Chapada Gaúcha, no norte de Minas, com o nome Presidente Ernesto Geisel. João Batista Figueiredo, uma rua em Montes Claros, uma escola municipal em Porteirinha. Magalhães Pinto, já falei, o mais sintomático, que é o nome do Mineirão, E há várias outras avenidas e ruas aí espalhadas por Minas Gerais, assim como uma escola estadual em Senhora dos Remédios. Francisco Luiz da Silva Campos, esse já tinha apoiado o Estado Novo, a ditadura varguista, e foi um dos ideólogos do arcabouço jurídico da ditadura militar brasileira. Ele também é mineiro, né, largamente homenageado no Estado. Uma rua em Belo Horizonte, em Pompéu, Dores do Indaiá, Estrela do Indaiá, duas escolas estaduais, uma em Pompéu e uma em Lagoa da Prata. General Gomes Carneiro, também citado como torturador no relatório da 4ª reunião anual do Comitê de Solidariedade aos Revolucionários do Brasil, é nome de uma rua em Juiz de Fora. Luiz Soares da Rocha é o nome da medalha mencionada pelo deputado Durval Ângelo e de uma rua em Belo Horizonte. Enfim, esse me parece ser um caminho importante a ser empreendido tanto pelas câmaras municipais como pela Assembleia Legislativa. Com relação a outros aspectos da justiça de transição, e especificamente tratando da Comissão da Verdade, em um artigo intitulado Justiça, História, Memória, Reflexões sobre a Comissão da Verdade, Celso Laffer faz, a uma determinada altura, uma comparação com o processo Eichmann, que foi celebremente descrito por Hannah Arendt em Eichmann, em Jerusalém. E ali ele observa, ressalvando a diferença de que na Alemanha nazista se tratava de um Estado totalitário e no Brasil de 64 a 85 de um Estado autoritário. Ele ressalta uma dimensão do processo Eichmann de criar um espaço próprio para a multiplicidade de vozes e verdades das vítimas do Holocausto. Um espaço transformador da história em memória coletiva do Holocausto, restituindo a dignidade das vítimas por obra do poder redentor da narrativa e da diferença entre o descrever e o ouvir. E o professor paulista, que foi chanceler do Fernando Henrique Cardoso e ministro do Desenvolvimento, ele observa a natureza mais abrangente da Comissão da Verdade em relação ao processo penal. No sentido, citando Paul Ricoeur, de impedir o esquecimento por apagamento de rastros. Todavia, é justamente esse ponto que precisa ser reforçado no Brasil, principalmente depois do julgamento da ADPF número 153, ajuizada pela OAB no Supremo Tribunal Federal, que visava reconhecer a invalidade da lei da anistia de 1979, já que se tratava de uma auto-anistia. Desde então, o Supremo, lamentavelmente, entendeu válida a lei da anistia. Parece que essa questão do processo penal realmente é secundária. E não me parece, ao contrário do professor Celso Laffer, que a natureza mais abrangente da Comissão Nacional da Verdade possa substituir com maior largueza o papel de um processo penal. Embora no processo penal nós lidemos com conceitos como culpabilidade e reprovabilidade penal, a satisfação à sociedade e às vítimas é mais profunda em um processo penal, porque ela traz como consequência esse aspecto retributivo da justiça de transição que a Comissão da Verdade não traz. A Comissão da Verdade, ela fica nesse eixo de descobrimento da verdade que foi encoberta pelos artífices da ditadura militar. O Ministério Público Federal, todavia, por sua segunda Câmara de Coordenação e Revisão, e hoje a nossa coordenadora da segunda Câmara, doutora Subprocuradora-Geral da República, Raquel Dodge, está sendo agraciada com a medalha Chico Mendes de Direitos Humanos, justamente por esse trabalho, e certamente por outros, ela constituiu um grupo de trabalho acerca dos crimes cometidos pela ditadura militar. No âmbito desse grupo de trabalho, já foram contabilizadas 187 investigações em andamento. Foram oferecidas 8 ações penais, todos puderam acompanhar pela imprensa recentemente, inclusive, a denúncia do colega Antônio Cabral, do Rio de Janeiro, com relação ao caso do Rio Centro, e assim também outras denúncias país afora, que visam a punir os violadores de direitos humanos que cometeram crimes durante a ditadura militar, tendo em vista que, apesar do Supremo Tribunal Federal ter considerado válida a lei da anistia, no mesmo ano, o julgamento do Supremo é de abril de 2010, e no mesmo ano, 2010, o Brasil foi condenado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos no caso Gomes Lund, guerrilha do Araguaia. Desde então, diz o professor Fábio Comparato, o Brasil é um fora da lei internacional, já que é submetido à jurisdição da Corte Interamericana de Direitos Humanos. E como forma de fazer cumprir essa decisão da Corte Interamericana de Direitos Humanos, estão sendo oferecidas pelo Ministério Público Federal essas ações contra torturadores, ou pessoas que estiveram na cadeia de mando do aparato repressor do golpe militar de 1964. Tendo em vista que um dos argumentos utilizados para obstar essas ações penais seria o da ocorrência da prescrição penal. Todavia, a resolução 2338 de 1967 da Assembleia Geral da ONU faz referência à imprescritibilidade dos crimes cometidos contra a humanidade como um princípio de direito internacional. E no ano seguinte, a Convenção dos Crimes de Guerra e dos Crimes contra a Humanidade reafirmou esse princípio da imprescritibilidade. Ainda não foram apreciadas duas das denúncias oferecidas pelo Ministério Público Federal. Lamentavelmente, o Poder Judiciário rejeitou a denúncia em 4 processos, seguindo mais ou menos a linha da arguição de descumprimento de preceito fundamental, que foi julgada improcedente pelo Supremo Tribunal Federal, ADPF número 153. Há recurso do Ministério Público Federal em relação a esses 4 processos. Dois outros processos se encontram em andamento e duas denúncias ainda não foram apreciadas pelo Poder Judiciário. Só para concluir, um dos argumentos que foi utilizado pelo Supremo Tribunal Federal, que consta do voto do ministro Eros Grau, é o de que não seria só a lei da anistia que beneficiava esses torturadores, esses agentes de Estado, mas também o artigo 4º, parágrafo 1º da Emenda Constitucional número 26, de 1985, que é a emenda constitucional que convoca a Assembleia Nacional Constituinte. Porém, como todos os constitucionalistas escrevem e defendem, um poder constituinte originário é um poder que não se vincula a nenhuma outra forma de poder. Daí ele poder fazer uma nova Constituição, daí ele ser ilimitado. Daí, inclusive, a gente pode pontuar com a enorme repercussão que teve a declaração da presidente Dilma Rousseff no ano passado, ao pretender convocar um plebiscito para aprovar uma Assembleia Constituinte exclusiva que tratasse de reforma político. O ex-presidente do Supremo, ministro Carlos Aires Brito, falou: olha, nenhuma Constituição tem tendência suicida. Então, na medida em que se pretende um plebiscito para chamar uma Constituinte que faça a reforma política, essa Constituição ela não aspiraria à permanência que é, aquilo a que qualquer Constituição aspira. Então, não seria possível. Da mesma forma, não seria possível que o poder constituinte de 1987-88 se vinculasse a uma emenda constitucional à Constituição de 67 com a emenda de 69. Isso traz também um outro ponto que foi colocado na programação do seminário, que é o da conveniência da Constituinte exclusiva. Naquela época, 87, e desde 85, quando veio essa emenda, se inaugurou um aceso debate sobre a conveniência e todos concordamos que o ideal teria sido uma Assembleia Constituinte exclusiva. O exemplo, um exemplo bastante óbvio, é de que um dos pontos que eram discutidos seria de que o poder legislativo brasileiro fosse unicameral, como é essa Assembleia. E que os senadores dificilmente, se a Constituinte fosse uma Constituinte congressual, não uma Constituinte exclusiva, ou seja, uma Constituinte formada pela reunião da Câmara dos Deputados e do Senado, os senadores dificilmente aprovariam a extinção do Senado. Eu não estou defendendo a extinção do Senado naquela época. Eu estou só dizendo que esse era um dos pontos do debate constituinte. E que, portanto, o que foi defendido em prol da Assembleia Constituinte exclusiva, que seria eleita apenas com esse fim de fazer a nova Constituição, é que ela não teria a autonomia necessária para fazer todas as reformas de que o Brasil necessitava. Eu gostaria, finalmente, para encerrar, de fazer menção também a que no ano passado ocorreu o tombamento do DOPS, que funcionava ali na Avenida Afonso Pena, ocorreu no âmbito do município. Foi realizada uma reunião no Ministério Público Federal, na Procuradoria Regional dos Direitos do Cidadão, à época, juntamente com o deputado federal Nilmário Miranda, o deputado estadual Durval Ângelo, representantes da UFMG, bem como da Associação Amigos do Memorial da Anistia Política, do Instituto Helena Greco de Direitos Humanos e Cidadania, da Frente Independente pela Memória, Verdade e Justiça de Minas Gerais, da Comissão da Verdade e da Anistia Política, da OAB e da Fundação Municipal de Cultura e Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais, IEFA. Dessa reunião foi enviado um ofício ao presidente do Conselho Deliberativo do Patrimônio Cultural do município de Belo Horizonte, que, inclusive, respondeu no sentido de que daria o encaminhamento necessário. De fato, ocorreu no ano passado o tombamento municipal do DOPS, e ele responde também um ponto importante que a gente deve parar para pensar como uma medida simbólica também de reparação, que é a da criação de um espaço de memória naquele local. Ele diz, o então presidente da Fundação Municipal de Cultura, Leônidas José de Oliveira: quanto à criação de um espaço de memória na edificação, esclarecemos que o imóvel não é de propriedade do município, estando fora de sua competência a definição do seu uso, ainda que tenha proteção municipal. Todavia, a Diretoria de Patrimônio Cultural coloca-se à disposição para colaborar com a elaboração de um espaço de memória, prestando todas as informações, consulta, documentos e relatos que foram colhidos durante a elaboração do dossiê de tombamento do bem cultural. Sendo, portanto, um bem estadual, cabe a essa Casa Legislativa, aos movimentos de direitos humanos que se debruçam sobre o tema, iniciar um movimento junto ao governo do Estado para pedir não só que o tombamento também seja feito pelo Estado de Minas Gerais, como que o Estado, que é o titular desse bem, onde funcionou o DOPS, cria ali um espaço de memória como medida de reparação às vítimas da ditadura militar. Um outro caso, e aí eu encerro, ligado a essa questão da militarização, é que um dos procedimentos que nós temos lá no Ministério Público Federal diz respeito à morte de Orocílio Martins Gonçalves, que ocorreu no dia 30 de julho de 79, durante manifestações de trabalhadores da construção civil em Belo Horizonte. Isso mostra que a gente precisa estar muito atento a Orocílio, exatamente. A gente precisa estar muito atento à intervenção da Polícia Militar nos Jogos da Copa do Mundo que se aproximam. No ano passado, em conjunto com o Ministério Público Estadual, nós expedimos uma recomendação para as forças de segurança que iriam atuar em Minas na Copa das Confederações, e havia integrantes da Guarda Nacional, nós da Polícia e da Polícia Militar, para que eles seguissem os termos da Resolução número 3 do Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana, inclusive a não utilização de armamentos de baixa letalidade. A gente fala em baixa letalidade porque mesmo uma bala de borracha, se mal utilizada, é letal. Nós vimos o que aconteceu no ano passado, o que mostra que ainda há na nossa cultura de segurança pública algo do rescaldo autoritário que vem do período de 64 a 85 e de períodos anteriores. E também mencionando nesse aspecto que tramita no Congresso Nacional o projeto de lei 4.471 de 2012. É preciso também que as entidades de direitos humanos se mobilizem pela sua aprovação. Entre outras alterações do Código de Processo Penal, voltadas à apuração de mortes e lesões corporais decorrentes das ações de agentes do Estado, esse projeto acaba com os chamados autos de resistência e muda o nome dos autos de resistência e dos autos de resistência seguida de morte para lesão corporal decorrente de intervenção policial e morte decorrente de intervenção policial. É uma nomenclatura que torna muito mais claro do que se trata. Eu queria parabenizar na pessoa do deputado André Quintão e do deputado Duval Ângelo a realização deste seminário. Muito obrigado. Aplausos.